Drive, eu sou o Pedro Lobato.
Olá, eu sou o PH.
Salve, salve, eu sou o Bianese.
Oi, oi, eu sou a Gabi.
E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui para conversar sobre Demon Slayer e o arco da Vila dos Swordsmiths, dos espadachins, ferreiros. Dos ferreiros.
Quem com ferro fere.
Cara, eu... olha aí, com ferro será ferreiro. Eu juro que sumiu a palavra ferreiro da minha cabeça em, tipo, 2 segundos e aí voltou. Foi bom.
Fé.
Mas tudo bem.
Tenha fé.
É isso, gente. Vamos finalmente aqui conversar sobre Demon Slayer, né? Tipo, faz tempo que não falamos sobre Demon Slayer. Aqui no Animes Overdrive a gente tem um programa...
Nunca falei sobre, inclusive, aqui.
Aqui, né?
É.
Pois é. Mas falou aonde? Falou lá nos nossos
no
amigos da Cúpula
do Trovão.
Olha aí.
Queridos.
Porque aqui a gente... PH, me ajude a lembrar. Foi um dos primeiros programas que a gente gravou na história do Animes Overdrive. Isso aí, sei lá, 10 episódios, menos de 10 episódios, talvez, assim. Então já faz muito tempo, a realidade é essa. Mas estamos aqui para fazer justiça, né? Porque acabou muito recentemente esta nova temporada, né? Da Vila dos Ferreiros. E estamos aqui para dar as nossas impressões, bater papo e discutir se será que Demon Slayer continua com hype lá em cima?
Foi o episódio número 8, em 13 de fevereiro de 2020.
8?
8.
Nossa.
8, cara.
Caraca,
8.
Inacreditável.
Faz tempo.
Aqui era tudo
faz
mato
tempo.
Nessa época.
Nesse episódio tem o Renan do Anime Crazes.
Olha aí.
É verdade.
Muito bom.
E o Caio Hansen, nosso
e
querido
o Caio
amigo.
Caio Hansen, muito bom.
Informação
Mas
original.
É isso, gente. Antes da gente começar o nosso programa, aquele nosso recadinho de sempre, que você, ouvinte querido e querida, que gosta do nosso podcast e pensa em como você pode nos ajudar, apenas se simplesmente espalhe a palavra do Animes Overdrive por aí pra gente chegar no ouvido de mais e mais pessoas, como eu sempre digo, né, pra ajudar a gente a crescer como projeto, pra mais pessoas estarem nos escutando, comentando, interagindo conosco e podemos fazer, inclusive, mais e mais coisas. E outra forma que você tem para nos ajudar com muita tranquilidade é entrando lá no aplicativo do Spotify, entra no feed do Animes Overdrive e nos avalie com 5 estrelinhas lá no comecinho do feed. Ajuda muita gente a bater as nossas metas aqui, né? Pessoais que a gente pede pra vocês, pra gente bater, né? Estamos muito perto de bater as 1000 curtidas aí, avaliações, né? No Spotify. E isso ajuda a gente com a plataforma, né? Então, que a gente sabe que a enorme maioria de vocês escuta a gente pelo Spotify. Então, dá essa força aí, não custa nada, aí ajuda muito a gente. Não é só dessa forma que você pode nos ajudar, e eu vou chamar ele que todo dia de manhã ele acorda e vai pra frente do espelho falar que ele é o Tanjiro. Então, nosso Tanjiro, por favor, conte pra gente e pro ouvinte como que eles também podem nos ajudar.
Nosso ouvinte pode focar a respiração no catarse.me/animesoverdrive, onde vai conhecer um pouco mais sobre o nosso projetinho, as nossas categorias de apoio patrocinado, financeiro, mensal, e colocar o seu dinheirinho lá para poder ter acesso ao nosso grupo exclusivo e aos outros benefícios que, como já falei aí em alguns programas, estamos em momento de repaginada para oferecer um Animes Overdrive 2.0 para vocês, mas queremos que vocês façam parte da nossa comunidade e aí você pode conhecer o nosso projeto lá nesse perfil no Catarse, escolher a sua categoria de apoio e acessar o nosso grupo onde a gente compartilha esses benefícios e mantém um contato bem mais próximo aí com os nossos ouvintes. Então, se você ainda não conhece o nosso projeto de apoio ou já ouve a gente há muito tempo, tá sempre ouvindo essa parte aqui, mas, pô, nunca foi lá, vê se hoje é o momento aí, dá essa oportunidade de ajudar a gente a crescer ainda mais.
E sem mais delongas, vamos começar o nosso podcast.
O arco da Vila dos Ferreiros é a quarto arco da história, né? Mas a terceira temporada. E conta a história pós arco do Distrito do Entretenimento, ali, toda a batalha com os demônios que teve lá. E agora a gente vai ter aqui, mais uma vez, o Tanjiro teve a sua espada quebrada e dessa vez ele vai ser enviado, ele vai fazer uma viagem até essa Vila dos Ferreiros, que é um lugar secreto nesse universo de Demon Slayer, para que tenha uma nova espada sendo feita e, obviamente, vão aparecer Onis ali para ameaçar e a gente vai acompanhar mais um arco aí desenrolar dessa vez dentro dessa vila.
Inclusive, uma atenção especial para o nosso ouvinte, que este programa vai ter spoilers, o programa inteiro. Então, assim, não vai adiantar. Já... É uma série em continuação, já estamos falando do quarto arco, então não faz muito sentido a gente não conversar falando sobre spoilers. Então, fica aí, avisado, mas a gente tem certeza
que... Se não assistiu, sai daqui.
Não isso, sai. Não... É, a mensagem é outra. Não se importe com spoilers e continue aqui pra se divertir.
Pode ser também.
Mas, ó, eu, na realidade, quero fazer um comentário já muito breve, assim, sobre essa temporada de Demon Slayer, que é, definitivamente, é a temporada perfeita pra quem queria tirar férias da gritaria do descontrolado.
Puta que pariu. Graças a Deus, esse moleque não aparece, velho. Puta
Nossa,
merda.
É um fato, né? É verdade.
Sabe aquele lance que, assim, tipo, a temporada toda foi rolando e tudo mais, e, de uma forma geral, eu tava curtindo ela, mas só no finalzinho dela que eu me notei disso, assim, de lembrar.
Nossa,
que...
Nossa, não tô estressado.
Porra, é verdade.
Tava uma temporada mais silenciosa, né? Você não sabia por quê, assim...
Falei, caraca.
Não me fez falta nenhuma.
Nenhuma.
Inclusive, não. Nem o Inosuke, vou falar, viu? Vi gente no Twitter falando, pô, muito ruim, não tem o Inosuke nessa parte. Pra mim,
foda-se.
Também não fez falta.
Putz, é verdade, né, mano? Isso é um ponto difícil.
Mas e aí, vocês curtiram a temporada? Não curtiram?
É a pior até agora.
Definitivamente.
Isso eu posso dizer. Mas, dito isso, eu curto Demon Slayer, de qualquer forma. Então, eu acho legal.
Então, cara, vamos lá. Eu acho que, assim, eu nunca falei sobre Demon Slayer aqui, né? Se vocês quiserem saber a minha opinião e a do Bianese também, tem lá o Cúpula, como a gente já falou, né? Procura lá no YouTube que a gente tá falando sobre as temporadas anteriores. Mas, falando sobre, num ponto mais geral, assim, a experiência com Demon Slayer é sempre meio agridoce, né? Porque, assim, enquanto eu tô assistindo, eu tô no hype inteirinha. E eu quero consumir só aquilo todos os dias da minha vida até eu morrer, pra ver e rever cada mísero detalhe dessa animação linda, perfeita, maravilhosa, sem defeitos. Mas aí, quando eu dou uma pausa, assim, depois de terminar, eu começo a refletir, aí eu fico, tipo... Foi legal, mas é isso, né? E aí, tipo...
Mas ficou por aí, minha.
Mas, vamos lá. É senso comum já que Demon Slayer é o arroz e feijão do Shonen lá, a mesma formulinha. Os personagens, eles, tipo, não são tão marcantes assim. Eles podem existir em outros animes, igual a gente já falou. Tipo, não fez tanta falta, assim, os secundários que a gente vê ali o tempo todo, sem nada tão marcante. Nada que considere uma obra-prima. Tirando a parte artística, né? Porque isso a gente tá desconsiderando aqui. Mas, apesar desse sentimento misto, o saldo sempre acaba positivo. Porque, especialmente depois do Mugen Train e da Luz Vermelha, que pra mim foram bons arcos até. Eles têm suas problemáticas, mas eles são bons arcos. Eu não vou ser fãzinha, sei lá, de anime cult, chata, o que eu acabo às vezes sendo sim. Mas que fica com o nariz torcido com uma obra de sucesso só porque ela não atende às minhas necessidades intelectuais superiores. Porque eu sei que esse anime é pra um público-alvo específico, engloba muita gente, inclusive... Quem só quer ver porradinha de qualidade, o que é válido. Se eles não estivessem fazendo isso de um jeito bom, não seria o sucesso que eles fazem, né? E esse surto toda vez que sai alguma coisa nova. Dito isso, eu sinto que muitas vezes o potencial dessa história é desperdiçado. E eu sinto que muito dele foi desperdiçado sim nessa temporada. Tipo, tiveram coisas que eu gostei. Vou pontuar mais pra frente tudo certinho durante a discussão. Mas em termos de roteiro, eu sinto que tinha como a autora desenvolver vários pontos de maneira tão mais produtiva, sabe? Mesmo que simples. É, o que me faz perguntar se muito desse potencial, eu não sei. Mas eu me pergunto se muito desse potencial não é perdido por decisão editorial ou corporativa e não por escolha da autora. Porque eu acho que o defeito matador mesmo desse arco foi o ritmo, assim. Talvez se eles tivessem trabalhado tudo com mais calma, mais atenção, procurando soluções mais extensas.
Você achou muito acelerado?
Eu achei muito acelerado, tipo, eu achei que eram coisas muito grandiosas, eles estão lidando com dois demônios Lua Superior, então eu sinto que ia ser um arco tão bom quanto da Luz Vermelha se eles tivessem tido mais tempo pra desenvolver as paradas, sabe? Não foi o que aconteceu. Então, pra mim, o saldo ainda sai positivo, mas inteiramente pelo fator artístico, porque em termos de narrativa eu tô bem decepcionadinha com o que eu assisti, viu? Vou admitir.
A gente tá falando que é a pior, eu concordo, mas eu queria também chamar a atenção porque, mano, como a animação desse anime é putaria
não,
de
é.
Boa, né?
É massa.
Puta que pariu, porque é tão boa, é tão legal de assistir o que eles estão propondo ali, que até certos furos de roteiro e uns roteiros muito porco, assim, que
passa,
de fato
né?
tem, eu passo pano, porque eu tô gostando tanto de ver o que tá acontecendo ali, sabe? Então, tipo, por exemplo, o último episódio dessa temporada tem várias soluções de roteiro que eu fiquei, tipo, mano, na moral, isso não faz o menor sentido e não vai fazer pro futuro, isso é muito Deus Ex Machina, tá vindo do nada. O que que tá acontecendo, tá ligado? Por que que não tá tendo nenhum tipo de explicação aqui, sabe? Mas ao mesmo tempo, tava uma luta tão legal, velho, de ser assistida, assim, tão divertida de assistir, que o saldo pra mim também de Demon Slayer é sempre positivo, sabe? É sempre um deleite você ver ali os 11 episódios e a animação, e geralmente os personagens são legais, os Zenitsu não aparecer é um maravilhoso, como esse tadinho. Moleque é chato pra caralho, ele não tá aqui, né?
Tá com dó agora.
Não tá, mas ensinou o Tangerino a fazer a respiração do trovão, irmão. Roubado esse moleque.
Aí que tá. Que ódio. Aí que tá, mais uma coisa aí, porque eu fui ler teoria sobre, e aparentemente não é a respiração do trovão. É tipo, só ele usa uma técnica de respiração e aplica na solar e daí dá o poderzinho lá.
Paia.
Exatamente. Mas é o que sempre pra mim é um atrativo desde a final da primeira temporada, assim, são os novos Hashiras que vão ser os companions, digamos assim, do Tanjiro em cada uma das missãozinhas, né? Então, lá no primeiro aparece o Tomioka e a Shinobu, que são muito legais, são
tapioca.
Tapiroca, que são super misteriosos e você tem ali, puta, o que será que são esses caras? São os primeiros Hashiras que a gente conhece, então tem toda uma mística legal. O Rengoku, pô, é um fofo, é muito legal ver ele lutando.
Fantástico.
E a animação dele com o fogo é linda pra cacete, é muito massa. O Tengen Uzui já vai pra outro aspecto do Rengoku de ser legal, mas ele já é mais safadão, mais descolado, mais cool, assim, e as batalhas dele são legais. E agora chegou aqui na Vila dos Ferreiros, a gente teve dois Hashiras, o Tokito, que é da névoa, e a Mitsuki, que é do amor. A Mitsuki, eu achei que ela foi muito mal desenvolvida.
Nossa.
Foi muito apressado, assim.
Concordo.
Tipo, o passado dela parece ser legal, mas foi contado em meio episódio, super rápido. A luta final dela nem aparece, o que eu achei bizarro.
Nossa,
tá ligado?
Nossa, isso me revoltou de
porque,
tal forma.
Porque a luta dela tá ali se construindo, ela vai chegar, ela vai ganhar, ela vai batalhar. E daí quando ela chega, tipo, não aparece, tá ligado?
Eu até achei estranho essa decisão.
Eu achei meio
hora.
Estranho, é. E o Tokito, por outro lado, eu gostei muito do background dele, eu achei muito legal. Mas aí já entra uma opinião mais pessoal. Eu já tô um pouco de saco cheio de personagem que é todo edzinho, assim, sabe? Tipo, todo silencioso e eu sou super um lobo solitário porque eu sou traumatizado pela vida. Que é um, tipo, já tinha antes também, né? Caso clássico aí, tipo, um Sasuke da vida que se repete em todo anime shonen. E daí, eu particularmente já não gosto muito mais, assim. Eu não consigo me identificar muito mais com esses personagens que são soturnos e eles querem fazer tudo de forma independente, não aceitam ajuda e por aí vai. E ele tem uma certa ele tem bem mais tempo de tela, né, do que a Mitsuki. Ele tem um desenvolvimento ali, que é onde fica mais legal o personagem. Mas, aos meus olhos, nenhum dos dois brilharam tanto quanto os outros Hashiras brilharam nas outras partes, sabe? Então, isso também, pra mim, enfraqueceu um pouquinho ali a minha paixão de estar assistindo aquela obra semanalmente. Então, resumidamente, assim, é as minhas impressões principais. E eu tô feliz que meio que essa parte acabou e que agora a gente já vai partir para, basicamente, o castelo do Muzan. Porque toda a cena que tem lá, eu acho fabulosa.
Nossa, aquele castelo é do caralho.
É muito lindo. Foda, sabe? Tipo, que se não me engano, é a primeira cena dessa temporada, né? Então,
primeira.
Fica uns 20 minutos só.
Cara,
só lá,
e é muito que foda, sabe?
Aquela discussão, né, dos
e
demônios.
E toda a tensão, que é a atmosfera que consegue ser criada. Tipo, o Muzan, ele pode matar qualquer um daqueles caras a qualquer momento. Eles podem
tranquilo,
se matar entre si. É, tipo, sempre é muito tenso, saca? Você tá naquele ambiente, assim, é muito inóspito. E eu acho muito legal essa atmosfera que eles conseguem criar. Para além da animação do castelo, que é fabulosa, né? Toda aquela vibe 3D e meio, tipo, labiríntica, assim, eu acho muito, muito bonita. Então,
sim,
eu gosto que, tipo, a gente
não
tá...
Não tem uma orientação certa, né? É uma realidade paralela, basicamente, né? Uma dimensão,
exatamente.
Assim.
Então, eu tô feliz que, tipo, basicamente, a gente tem a Vila dos Ferreiros agora na terceira. Vai ter um mini arco que é do treinamento dos Hashiras, que já foi anunciado, inclusive. E depois já é o arco final, que é o castelo do Muzan, que é dividido em duas partes. Então, provavelmente, dá pra fazer pelo menos duas temporadas aí, se eles quiserem, só dentro disso.
Legal.
Sabe? Então, eu acho que tem potencial pra ser bem mais movimentado.
Eu acho que o grande problema dessa temporada é que ela é a mais preguiçosa de todas, assim, pra colocar a minha percepção. O Bianese falou dos Hashiras serem fortes, principalmente por eles serem os companions do Tanjiro, e aqui eu senti que eles abandonaram isso, sabe assim? Tem dois Hashiras, mas eles nem estão ali com a mesma parada, porque quando a gente coloca lá no arco do trem, o Rengoku, eles estão numa viagem juntos. Então, assim, ainda que separe a luta, você sente que tá numa mesma missão, que eles vão se conectar ali, a história tá junta, né? A mesma coisa o Distrito do Entretenimento. Eles vão lá, viajam pra uma missão e estão em contato com o Sui também, mesmo quando estão separados, você sente que eles estão na mesma missão. Agora aqui, era simplesmente, tipo assim, ah, tem a vila do ferreiro e as coisas estão acontecendo na vila e eles estão ali. Eu não sentia que tinha essa mesma conexão de estamos na mesma missão e você acaba tendo mais espaço. Talvez não seja nem isso, talvez seja explorar os episódios pra explorar de fato esse Hashira. Porque a Gabi falou, ah, 11 episódios é muito pouco. Eu discordo que isso possa ser um argumento, porque tem 11 episódios no arco do entretenimento também. São 11 episódios também. E olha o que é feito lá.
Eu não disse que é pouco, eu disse que o ritmo, eu achei que não foi legal o jeito como trabalharam no ritmo. Mas eu não acho que são poucos episódios.
Foi péssimo,
tipo, dá pra fazer bastante coisa até com 11.
É, e a prova disso é que fizeram lá, sabe?
Fizeram com o filme, né?
Fizeram. Assim, então, ó, o filme dá 11, e aí o arco seguinte dá 11, só o arco inicial que não dá, porque a gente tá conhecendo a história ali, sabe? Achei que foi tudo mais preguiçoso, assim, não tem envolvimento do Tanjiro com os Hashira, até pra gente... A gente acaba se importando com eles só porque a gente sabe que eles são Hashira, e a gente já viu eles em outras temporadas, a gente já viu com o grupo, e a gente sabe a importância do título, mas eles não estão nem numa conexão de grupo ali, eu senti, sabe? De repente, a gente tá falando aqui, pô, não tem o Zenitsu e o Inosuke, talvez se tivesse os dois, um com cada um dos Hashira, já tinha uma conexão um pouco maior pra ser criada ali, sabe? Pra ter mais motivo pra gente se conectar. Eu achei que demorou muito pra... A gente falou que nem entrou na história da menina, né? E mesmo assim, demorou muito pra entrar na do Hashira da Neva, que aí quando podia dar a chance de entrar na dela, já ia acabar. Então assim, fica muito... Eu achei que a preguiça, assim, de trabalhar os elementos de uma forma mais coesa foi o que marcou e ficou um pouco mais evidente isso, né, como o Bionés falou no último episódio, soluções que eles vão dando, eu vou assim, putz, mas é isso que é as respostas? Então vamos, assim, vamos acreditar, vamos comprar que é isso pra seguir, porque assim, vamos ver se trabalhar isso mais pra frente massa, porque Demon Slayer meio que é isso também, né? Desde o começo eles estão jogando respostas, mas a gente nem sabe talvez qual é a pergunta. Eles vão explicar, ó, tem um super poder do Tanjiro aí que às vezes, pô, pai dele dançando. Aí depois o cara da mancha, tem um espada...
Dá aquela rebolada
e
lá.
E a mancha vai crescendo, aí a mancha já começou a aparecer em outras pessoas também, e a gente vai indo. Aí o demônio anda no sol, e aí a gente vai comprando, e uma hora essa história vai acontecer, sabe? Mas é como a Gabi falou, assim, a história de fato não é o forte, mas eu sinto que aqui foi uma barrigada, e eu pelo menos espero, eu não sei muito o que acontece no mangá, eu espero nesse momento de treinamento dos Hashira e conclusão aí, que são os arcos que o Bionese já apresentou, a obra se recupere. Porque se for desse nível pra baixo, não justifica nem Demon Slayer existir mais.
Eu acho engraçado porque, assim, a minha interpretação sobre a preguiça que o PH mencionou, pra mim, ela é muito justificada, na realidade, por um aspecto de... A fórmula que o Demon Slayer criou pra si mesmo, que é repetida em todo o arco, só que aqui eu acho que nesse arco ficou evidente demais, sabe? Todo esse lance justamente, o demônio antes de morrer vai ter um flashback da vida do demônio,
nossa,
com a conexão
o tempo inteiro,
do,
né, cara?
Do passado dele, ou o próprio Hashira, que vai estar no momento, e aí vai ter um flashback dele também, e essas soluções que, como vocês falaram, né, tipo, do nada aparece, rola meio que um Deus Ex Machina, e eu acho que isso aconteceu em todas as temporadas, só que eu acho que nessa daqui as coisas ficaram muito... Sabe quando você sente que a maquiagem não foi suficiente pra deixar as coisas melhor mescladas, sabe? Só que a parte que eu acho engraçada é que, assim, eu concordo com vocês em gênero, no meu grau, em tudo que vocês falaram, em questão de ritmo, em problemas e tudo mais. Só que... O curioso, pra mim, dessa temporada, e eu acho que o sentimento que eu terminei e pensei sobre, assim, até pra gente conversar, é que pra mim tá tudo bem. E a Gabi mencionou isso na fala dela, que é justamente, tipo, cara, e o Bianese também, justamente de... Cara, não é bom, não é fenomenal, não...
Não faz sentido.
Não é uma parada, tipo... Não, o sentido whatever, assim, mas, tipo, no sentido, tipo, não é nada genial. E a gente diversas vezes fala sobre o arroz com feijão bem feito, né? A gente fala sobre isso até com o Jujutsu e tudo mais. Só que a questão é, eu acho que Demon Slayer é muito competente em te fazer querer assisti-lo, em gerar tensão nos episódios, em justamente te conectar com um momento que é emocionante ou com a ação que é muito boa, sabe? E assim, na minha experiência pessoal vendo essa temporada, por mais que eu também concorde que ela é uma temporada pior em comparação com as anteriores, principalmente a do entretenimento mesmo, assim, que foi a logo anterior a essa, né? Tanto no quesito, por exemplo, dos Hashiras, que eu também concordo, o Uzui é muito mais impactante do que os dois Hashiras que aparecem aqui, os dois demônios que aparecem no arco de entretenimento são muito mais impactantes do que os daqui, e tem menos tempo de tela, diga-se de passagem, porque naquele arco tem mais tempo de downtime, né? Tipo, ali do começo da temporada, que tem toda uma... É uma lentidão até a construção da tensão. Aqui não. Terceiro episódio, o pau já começa a quebrar e vai até o final sem parar. Mas independente disso, a minha experiência foi de ficar empolgado toda semana, saca? E toda semana tá animado pra ver a luta, e toda semana tá animado pra ver o que ia acontecer, qual que é a solução. Por mais que a solução seja, tipo, do nada ele descobrir que tem uma respiração nova aí que ele tira do rabo e vai fazer. E pra mim é simplesmente inacreditável isso, é incrível, assim, porque, de uma certa forma, Demon Slayer me conecta com a simplicidade da expectativa. Eu consigo me conectar com Demon Slayer de uma forma assim, cara, eu sei que isso aqui não é genial, isso aqui não vai ser genial em nenhum aspecto, mas a experiência de estar assistindo isso aqui, da forma como eles estão me mostrando, e novamente, que nem a gente fala, o pessoal que lê o mangá e reclama, eu tenho um mangá e eu tô lendo o mangá enquanto eu assisto o anime, saca? Não tô indo pra frente. E é igual, só que o igual significa, o anime é muito melhor, porque tem todos os elementos audiovisuais que acabam elevando a obra, e como a Gabi falou, a parte artística desse anime é bizarra, saca? A animação da Ufotable é foda, sabe? Então, tudo isso é melhor. Então, eu realmente acho que ele é formulaico, eu acho que ele é batido, só que tudo isso, tipo, é muito bem executado, e eu acabo tendo uma valorização muito forte pra Demon Slayer, justamente por conta dessa experiência de simplicidade. E essa simplicidade, eu acho que, de um certo aspecto, tem que ser valorizada, reconhecida, porque não à toa, é uma obra que a simplicidade que eu acho que ajuda a atingir mais e mais pessoas, saca? Tanto que Demon Slayer furou totalmente a bolha no mundo dos animes, e a gente sabe que no Japão é estouradíssimo, inclusive entre pessoas mais velhas, e o pessoal compra o mangá a rodo lá e identifica, curte a identificação visual com as coisas mais históricas do Japão e tudo mais. Então, tipo, isso é um fato, saca? E eu acho que essa simplicidade, ela ajuda nesse sucesso, sabe? Então, finalizando, eu concordo 100% com todas as reclamações, mas eu assisti todas as semanas empolgado e eu terminei o anime satisfeito com a merda que foi, tá ligado?
Total.
Simplesmente, tipo, quando é que vem a próxima mesmo? Saca? Eu quero mais.
Ele peca em muita coisa, mas ele não peca em ser divertido, tá ligado? Tipo, exato, é legal de assistir. É divertido de assistir, sabe?
Eu concordo super com tudo isso e eu gosto de Demon Slayer, apesar de não ter, tipo, ter saído insatisfeita muitas coisas nessa temporada, ainda assim eu gosto. Mas eu acho legal pontuar, tipo, sobre isso que o Pedro falou, que pra mim só é um pouco triste, porque eu sinto que é um potencial que não é explorado da forma como podia, sabe? Por isso que eu me pergunto, tipo, eu não leio o mangá. Então eu até queria saber, tipo, no mangá, por exemplo, essa parada de deixarem a Mitsuri mais de fora, tipo, isso realmente
tudo
não
igual.
É igual? Tipo, isso pra mim é muito louco, sabe? Porque eu me pergunto por que que não levou um tempinho, sabe? Pra mim é uma questão de prioridade também, do que você trabalha ali, sabe? Na temporada. Tipo, nas outras temporadas, não precisa ser necessariamente um Hashira por temporada. É, tanto que, por exemplo, na última a gente teve a mesma quantidade de vilões, mas a gente gosta muito mais dos vilões da anterior, porque eles foram melhor trabalhados, né? Teve uma questão ali do momento de fazer
eles
isso.
São bem mais interessantes.
Do ritmo. Teve
mais
uma inteligência de onde colocar isso e como colocar isso, né? Então, não é questão de que os personagens, eles só são falhos, é questão de você entender em que momento, quando, quanto também, quanto tempo de tela esses personagens vão ter, né? E eu sinto que eles não, sei lá, parece que rolou uma confusão nessa temporada, tipo, ficaram dividindo muito, não sabiam em quem priorizar, e honestamente, beleza, também concordo com esse argumento da simplicidade, eu acho que é uma parada pra um público geral, dá pra você indicar isso pra todo mundo, qualquer nível de, tipo, sei lá, interpretação ou de vontade de absorver qualquer coisa, enfim. Você pode indicar Demon Slayer pra qualquer um, isso é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que, por exemplo, Jujutsu é a mesma coisa. Jujutsu também.
Pra mim é a mesma coisa.
É um arroz e feijão, só que Jujutsu tem muita coerência nas coisas que ele faz, assim. Ele não solta essas... Mano...
Eu não acho, não.
Eu não acho que eles dão essas soluções baratas que Demon Slayer dá, não. Eu sinto que eles são bem mais coerentes com as coisinhas que eles colocam ali dentro das regras do próprio mundo, dentro do, né, do que acontece ali dentro. É tipo, sei lá, One Piece, tá ligado? É um negócio totalmente fora desse mundo, tipo, é...
Nossa, extrapola. Eu não concordo.
Mas as explicações fazem sentido ali dentro. Agora, pra Demon Slayer, eu sinto que até um pouquinho de... Não sei se desrespeito é a palavra, mas é um pouquinho de desdém com os próprios personagens e com as pessoas que estão assistindo. Você, tipo, toma aqui essa solução barata que eu tô jogando,
mas
você vai aceitar
que isso é um problema
porque a animação
de expectativa?
É bonita, tá ligado? Não, mano, porque eu não tô esperando nenhuma solução nossa fora desse mundo. É só que são umas coisas que, mano, não dá pra defender, tá ligado? Tipo, não tem
então,
como.
Então, mas quando que Demon Slayer te entregou diferente? Esse que é o
não,
ponto.
Mas no mano, eu achava que no começo, pelo menos, eles conseguiam dar umas coisinhas assim que dava uma disfarçada, entendeu? Agora eles não, nem tão tentando mais.
Eu não,
entendeu?
Eu não sei, eu acho que não. Porque pelo
eu
menos porque a gente já teve. A gente já teve a respiração da chama que aparece do nada. Tipo, o ponto é, essas soluções que vêm do nada, que não são coerentes, não tem resposta, que nem o PH mencionou, né? Tipo, ah, são coisas que vão aparecendo e vão jogando pra frente possíveis respostas e que a gente
sim,
só vai vivendo.
Isso rola.
Sabe? Isso tem desde
sim,
a primeira temporada.
Sim, mas não tô falando só disso,
sabe?
Não. Não é coisa que vai explicar mais pra frente. São coisas que, tipo, a resposta é aquela e pronto, acabou, entendeu? Não tem mais futuro. Mas, por exemplo, essa do fogo, eu dou o benefício da dúvida. Não é nem disso que eu tô falando. Tô falando de outras coisas. Tipo, esse negócio do Zenitsu aí, dele vir na cabeça do Tanjiro e falar com ele. E ele, ah, tá bom, aprendi aqui. Então, mesmo que tenha essas teorias e tudo mais, para mim parece um negócio que foi jogado, entendeu? Então, sei lá, eu achei que essa temporada deu uma perdidinha nisso aí. Nem conseguiram disfarçar muito as soluções absurdas que estavam dando. E... ai, mano, eu quero muito pontuar sobre isso dos Hashiras, porque de verdade, tipo, eu senti que eles tinham a intenção de focar mais no Muichiro, né? E eu achei que até as lutas, vocês sentiram isso também? Que, tipo, as lutas foram um pouquinho decepcionantes dele, assim, tipo, eu nem lembro direito como é que eram os ataques dele, parece que é parecido com todo o resto que já veio antes e menos marcante.
É, eu achei que faltou carisma pra esses Hashira nessa temporada, assim. Pô, eu acho que esse é o grande problema, sabe, porque a crítica que a Gabi fez em relação ao poder, eu acho que eu tô mais com Lobato, por exemplo, eu acho que é tão igual lembrar do poder do Zenitsu como o Tanjiro lembrar do pai dele dançando e fazer uma dobradura de fogo, sabe? Isso, ou então, no arco do distrito do entretenimento, a Nezuko também do nada virar uma Nezuko tatuada com um peitão gigante,
é
nada
isso.
A ver.
Talvez.
E ter um super poder, sabe? Porém, eu acho que essas coisas não são nem... são o complemento, são a base, na verdade, sim, do Demon Slayer. Porque, como a gente falou, essa fórmula é, pô, arco do trem, vamos colocar um Hashira do fogo e esse cara vai ser que vai conduzir a nossa história, enquanto a gente coloca a Nezuko e o Tanjiro fazendo mais do mesmo aqui. Ela é atacada, ele protege ela. Ela ganha um superpoder, aí ele vai ganhar uma força e eles vencem. Só que enquanto isso, a gente tá vendo um contexto muito maneiro. É, pelo menos eles fazem a gente acreditar que é maneiro ali, cria um trem em movimento com pessoas dormindo e o trem sendo dominado por um demônio. Pô, uma vila que tem 3 espiãs que já estavam procurando aqui, foram sequestradas e agora tem um demônio aqui e a gente precisa saber o que tá acontecendo. O contexto tem mais vida e aí os personagens ganham mais carisma dentro desse contexto. Agora aqui, esse mais do mesmo, eu senti que era assim, pô, eles estavam numa vila na floresta igual às outras. Eu, tudo bem que o Japão medieval ali, não tem muitos ambientes, ou vai ser uma... Mas, pô, tem como criar, sabe, assim? A gente tá falando aqui de uma história que tem um espaço de um castelo de cabeça pra baixo, tem um trem demônio, tem uma... Dá pra criar o que eles quiserem, assim, não seria um problema. Então, acho que faltou isso, e aí, por isso que talvez dá essa impressão que a Gabi teve, que às vezes eu tinha um pouco também, de parece que é igual, porque, assim, parece muito parecido com outras coisas que a gente já teve, assim, pô, parece que volta lá pra primeira temporada, com o Tanjiro lutando com o Zoni Aranha no meio da floresta, sabe? Só que lá era novidade. E desde lá a gente foi escalando. A gente teve o Oni no trem, o Oni na vila inteira. E aqui foi novamente um Oni na vila inteira.
E subindo a dificuldade, né, também dos Onis, né?
É, vai subindo, mas assim, pra gente assistindo, é, né, assim, vai ser... Eles vão falar, pô, esse daqui é o poder acima e a
é
luta
4,
vai ser igual.
É,
só diz como eles estão dando isso. Qual é o nome do poder, né? O importante é, o Tanjiro e a Nezuko vão ter uma habilidade nova pra vencer esse cara em que momento. É, e isso pra mim tudo bem. Só que acho que faltou talvez mais carisma e mais envolvimento ali. Eles até tentaram criar com uma diversãozinha colocando os ferreiros ali com aquela máscara, ele sempre aparecendo. Mas pra mim não foi suficiente e faltou principalmente nos dois Hashira, que até então era... Por exemplo, eu não gosto tanto do Rengoku assim, a galera ama muito, né? Mas sem ele, pô, não tem porquê contar aquele arco do trem. Tira a história desse cara, entendeu? Não tem porquê. Tira o Hashira do som no arco anterior. Tira esses dois aqui. Não sei se faz diferença, sabe? Assim.
Pois é.
Se tira esses dois aqui, se mudar.
Mas é porque nesse caso tem muito a ver com o fato de ser um arco de transição numa vibe de... Em tese, não era pra ter acontecido nada ali, né? Os outros eram missões, nesse não. Esse era literalmente, tipo, eles foram lá pra consertar a espada e calhou dos demônios a pipocarem lá.
Só que pra gente que tá assistindo, sempre é uma missão. Assim, não é uma missão pra eles, mas a gente sabe que vai ser uma missão, é uma temporada, entendeu?
Não, então, mas isso que eu quero dizer é, não sendo uma missão, então você desaloja o Hashira específico do lugar. Tipo, qualquer Hashira ali funcionaria, entendeu? Nesse aspecto.
É, foi meio...
Não, qualquer mas um o que poderia eu quero dizer, né, nesse sentido. Lá pra... eu quero dizer no sentido de tirar eles, é assim, ó, se tirar esses personagens e não existir esses personagens, a gente contar esse mesmo arco, só o Tanjiro e Nezuko, chega no mesmo ponto, né? Assim, não tem...
Então, mas o problema é justamente... O fato, não é nem eles, é o fato do arco ser assim, entendeu?
Não foi feito pra eles, aí, né, aquilo.
É, e aí é irrelevante, é justamente isso, torna eles irrelevante, diminui o papel dos Hashiras nesse espaço, eu acho que, eu concordo.
Eu acho que mataram, teve isso, teve menos distração também pra distrair a gente dessas soluções e eu talvez também pode ser a questão de eu não ter gostado menos e ter achado que é uma parada nova e que não tinha no anime ainda, porque antes eu assistia, tipo, informalmente, agora eu vi com o olho mais afiado porque eu ia gravar, entendeu? Eu já tava, tipo, prestando atenção, mas nas coisas. Antes eu assistia, tipo, ah, foda-se, tô aqui vendo, entendeu? Então talvez pode ter sido isso também.
Não acho que é só isso não, na real, Lobato, porque eu realmente acho que esses dois Hashiras, eu vou falar sobre o Tokito, tá? Porque a outra mina, eu realmente acho que ela não teve atenção nenhuma, velho, não dá pra gente nem...
O problema dela, meu Deus.
Não, ela não teve nada, ela foi abandonada.
Cara, isso me deu raiva, sério.
O problema dela é que ela não tem espaço de tela, tá ligado? Mas o Tokito, eu acho que ele é sim um personagem muito menos gostável, de um ponto de vista de carisma, do que qualquer um outro que já apareceu.
Então, mas aí ele entra no problema Sasuke do rolê.
Exatamente.
Tá, ele já é um carisma bosta.
Exatamente, só que a fita é, eu não acho que se fosse outro Hashira, a gente teria essa mesma impressão de que ele é esquecível.
Não, é pra questão do o espaço, não, o espaço e o momento da narrativa não valoriza os Hashiras.
Sim.
Porque não foi feito pra ele,
então isso já é um,
né,
problema por isso só.
Sim, eu concordo.
O problema piora porque os Hashiras não são bons explorados.
Exato, só que se fosse um outro Hashira, talvez a gente gostasse dele com mais facilidade, saca? É isso que eu tô mencionando, assim. E mesmo com o mesmo tempo de tela e mesmo não tendo uma atenção devida a eles, talvez a gente gostasse mais, simplesmente porque o cara ia meter uma piadola ali e a gente ia curtir, tá ligado? Mas o Tokito, eu acho ele sem graça. Eu não acho ele um personagem bem desenvolvido, eu acho ele meio genérico, tá,
não,
tá ligado?
Não, não é. Até a backstory que pegaram pra ele, assim, meio paia, não sei, não, também não gostei, mas, tipo, é isso que eu ia falar, porque, por exemplo, falando mais da Mitsuri, né, me deu muita raiva, porque eu tava muito ansiosa pra saber mais sobre ela, especificamente.
Porra,
sim, por mais que o design dela me incomodou desde o início, porque, né, ela... É, tá ali pro Eti, mas na hora que ela vem correndo com aquela espada lá que parece uma fita de ginástica rítmica e com aquelas poses bem...
Essa é a
bem
parte mais massa,
mágica, tipo, bailarina, sabe? Mano, eu hypei. Ali eu hypei, não vou mentir.
Eu também.
Eu fiquei tipo, mano, coisa mais linda, sério. Eu acho que o estilo de verdade, todos os Hashiras, ela é que tem as lutas mais bonitas, movimento mais diferente, assim, é que mais marcou pra mim, sabe? Saltou os olhos aquilo, eu acho que foi o destaque da temporada. E aí eu assumi que com essa entrada toda, né, tudo isso aí, e a luta dela com uma lua superior, né, sozinha praticamente, eu falei, mano, vai ser a altura, né, a luta super comprida, com reviravolta, tá, né? Até porque ela tá com um destaque do caralho na opening, no início do arco, fica mandando uns flash dela, ela também no ending, né?
Isso eu acho, não sei se é um desrespeito, mas eu acho uma sacanagem foda.
É.
Porque
então,
usaram a personagem para caralho nos materiais promocionais, porque ela é, assim, uma mina gostosa que vai chamar pro Ed, e daí chega na história e é uma personagem, tipo, whatever,
era,
tá ligado?
Exatamente isso que eu ia falar, mano. Parece que só realmente usaram ela pra um fator, tipo, ai, olha essa menina aqui,
sexual,
como ela é bonita,
é.
Olha como ela é gostosa, olha como ela é marcante, mas a gente não vai trabalhar ela. Ao invés disso, a gente larga ela pra trás, a gente dá uma pinceladinha do passado dela, que também não tem nada demais, não tem nada de trágico igual todos os outros Hashiras. Tem duas Hashiras mulher, justo com uma das Hashiras mulher, então assim. E conseguiram trabalhar melhor até o Genya, que é aquele moleque lá que também apareceu do nada, que tá...
Que é o irmão do Hashira do Vento.
Então, eu até ia comentar ele.
Que foi da hora, inclusive.
Pra mim,
ele é um destaque
ponto forte,
ponto forte.
Ele é foda,
também.
Ele é foda.
Mas assim, trabalhar ele mais que uma Hashira, achei um pouco... assim, injustiçada. Então, justiça pela Mitsuri. Eu tô muito brava com isso, Demon Slayer. Não vou te perdoar tão cedo. Eu quero mais dela.
Até falando do Genya, a Gabi mencionou aí, tipo, eu acho até relevante mencionar sobre ele, porque, como eu disse, eu acho ele um dos pontos fortes, assim, da temporada em termos de personagem, porque ele abre um espaço interessante pra bons personagens secundários, porque a gente tá ali nas temporadas anteriores só falando do nosso triozinho, né? Do Zenitsu,
Inosuke.
Do Inosuke e do Tanjiro, né? E a gente, tipo, viu esse cara lá na primeira temporada, muito rapidamente, né? Tipo, lá no... quando passaram lá na prova e tudo mais. Mas ficou por isso mesmo. Agora, com esse cara, e esse cara tem, tipo, um poder que também é misterioso, tem áreas diferentes, um maluco que... meu irmão, e o imorrível, né, na temporada, porque o que esse
vai
cara
tomar no cu, né, mano?
Morreu umas 60 Nossa. Vezes ali e voltava com o poder dele, eu falei, cara, roubado esse poder dele aí, pelo amor de Deus. Se o Tanjiro tivesse esse poder, o Tanjiro Nossa. Não ia perder de ninguém, tá ligado? Ele ia fatiar geral. Mas, de qualquer forma, eu curti porque já deu meio que uma pinceladinha no Hashira, né, que é o irmão dele, né, o Sanemi, né, que é o nome dele. Eu nem sei, ele é Hashira do que exatamente?
Do vento.
Do vento? Aí, ó. Então, já meio que deu essa introduçãozinha de leve nesse cara, nesse passado dos irmãos. E eu me interessa o personagem, sabe? Tipo, eu me interessa. O fato dele ter aparecido e dado um tiro no demônio,
Nossa,
meu
irmão. Irado, velho.
O que isso me surpreendeu. Olha, o que essa, que nem o PH menciona sobre, às vezes, o cenário, o personagem, de alguma forma, que óbvio, né? Ah, é Japão, feudal e tudo mais. Então, às vezes, você não espera, você não tem muito como inovar. Mas é justamente nessas horas, assim, que é o que você vê que é, ok, inovou o personagem, porque ele não é só mais um maluco de espadinha. Uhum. Apareceu um maluco que a especialidade dele é pistola, tá ligado? É tiro. E isso é muito massa mesmo. Eu curti muito ver ele na temporada.
E tem o fato dele ter o poder de comer Onis, né? Pegar a habilidade. Eu até achei, até a hora que apareceu, eu achei, isso foi uma coisa que eu achei um pouco bizarro, assim, porque ele aparece meio Oni, aí depois que ele vai comentando, aí você, ah, tá, mas assim, pô, o Tanjiro vê o cara lá de abaço, de Onizaço,
Sim.
e tamo junto. Então, assim, essas coisas, só que essas coisas a gente vai comprando.
Ah, mas dá pra entender isso, né?
Mas esse porque, é o Tanjiro, né?
Então, isso que, essas Tanjiro. Coisas a gente vai comprando naturalmente, porque esse é o Tanjiro, e aí muda pro núcleo do Hashira, e tá sério, até essa temporada, né? Porque nessa temporada sim. era... É, eu até gostei, assim, da força do Hashira da Névoa, só que eu achei ainda que não foi, assim, por ser só um personagem forte e não ter grande envolvimento ali da história dele no arco que a gente tava vendo, ou coisa, e ainda mais abandonar a menina, acaba que vai... cria a conexão e a gente consegue... Eu acho um pouco chato, como a Gabi falou, só que, pô, é muito foda que o Genya tenha tanto espaço, tenha desenvolvimento. Pô, mas mais que... A gente tá falando mais do coadjuvante do primeiro
pois
arco
é.
Do que dos Hashira, tipo assim. Que é maneiro em termos de conclusão de obra, de coerência de obra, mas não é o que nos foi apresentado até então. Assim.
Não, e é maneiro também porque já introduz outro Hashira, de certa forma,
o que nos
né?
foi apresentado é que os Hashira são a grandeza da parada. E aí a gente tá tendo que se contentar com um menino que vira um semione maneiro, entendeu? É isso que é um pouco frustrante. E eu entendo que o arco de respiro até é um mérito, inclusive, de uma obra que faz uma base boa, tem o benefício de poder, pô, vamos fazer um arco meio merda aqui pra recuperar e nos próximos ser bom. Só que enquanto a gente tá vendo, é chato, assim, comentar sobre, sabe? A gente não tem tantas coisas chatas pra falar das outras temporadas, né? Eu acho que Demon Slayer, no geral, é muito fácil de criticar, porque ele é muito básico e muito simples. É um anime que, com certeza, daqui uns 10 anos vai ser aquelas pautas de Demon Slayer era super valorizado? Vai
Já tá
ser,
tendo
com
agora.
Certeza... É, entendeu? Assim, mas é um discurso que vai ganhar uma força aí numa outra geração. E aí, eu acho que esse é o motivo que ajuda a pôr Demon Slayer em dúvida, sabe? Assim, não acho errado ser um anime de fórmulas. Inclusive, é bom que tenham esses animes de fórmulas. Pra gente, às vezes, também... É, pô, só assistir um anime aqui. Só quero ver a porradinha dessa semana. Só que o que eles entregaram até aqui fazia a gente gostar um pouco mais de como estava sendo contado. E nessa, eu achei...
É.
Pô, eu queria... ter dúvida de qual Hashira gostar, sabe? E com mais dois, uhum. era pra ter mais escolhas. Só que eu não consigo gostar mais desses dois do que já foi me apresentado, porque...
Tipo os Cavaleiros de Ouro, né?
É, entendeu?
Perfeitamente
é justamente
colocado.
Isso. É uma perfeita comparação, porque Cavaleiros do Zodíaco é exatamente isso. Cada vez que ele chega numa nova casa, vai acontecer acontecer a mesma coisa que na anterior.
Só que, eu ia comentar
só que,
isso.
E você tá sempre com a chance de, pô, será que esse vai ser o cavaleiro mais massa? Pô, agora a gente pegou dois, velho. E os dois eram mais paia que qualquer um sozinho.
E tem um fator dos cavaleiros de ouro. Mesmo que o seu cavaleiro de ouro seja uma merda, você vai querer defender porque é seu signo. Você vai querer defender que puxar a sarginha pro seu lado.
Eu sofri
por
isso aí,
por que você vai defender esses dois Hashiras novos?
Ninguém
não tem
gosta
nada
de
a se apegar, tá ligado? Que isso, o Aiolos é muito foda.
Mas eu ia comentar justamente sobre isso, porque eu acho que tem a questão de contexto também, né? Tipo, a gente que já é mais velho e já tá acostumado com os shonens mais antiguinhos, pra gente, por exemplo, na época Dragon Ball era tudo, né? Só que se a gente for ver, é a mesma coisa que tá acontecendo com Demon Slayer, só que como a gente não tinha muita referência, a gente não tinha muita bagagem, pra gente era uma parada nova, era um negócio, uau, nossa, que coisa incrível. E pra quem talvez seja mais novo, essa galerinha da nova geração aí, geração Z, que talvez não chegou a assistir os animes mais antigos, agora tá conhecendo o shonen por Demon Slayer. Às vezes é por isso que tá fazendo esse sucesso todo, sabe? Tá conversando com eles. Então, entendemos isso, entendemos esse contexto, só que ainda assim, a gente cai de novo no negócio lá do potencial, né? Mas esse negócio do Muichiro me pegou muito, mano, porque, pra mim, se não fosse pra desenvolver direito esse negócio dele, sabe? Tipo, ter um desenvolvimento de personagem, então nem botasse isso, sabe? Não precisa, ninguém liga pra isso também. Bota o cara lutando lá. Porque daí, ele só jogou uma frase, o Tanjiro jogou uma frase lá pro cara, e aí, nossa, magicamente, sou uma pessoa nova, estou mudado. Sei lá, se fosse pra fazer isso, preferia que não mudasse. Ficasse Ed mesmo. Sabe um negócio que eu pensei na hora que teve o background dele? Eu achei que ia ter o plot twist de que ele, porque ele tem um irmão gêmeo, né? E no caso era, tipo, ele todo esperançosinho com a vida e o irmão gêmeo lá, todo rabugento, basicamente quem ele é hoje, né? Eu achei que ia ter um plot twist de, tipo, que na verdade ele era o irmão rabugento e o irmão...
Porra, eu pensei, eu imaginei isso, sabe? Também. Eu cheguei a imaginar que, tipo, naquele momento ali, o irmão dele ia aparecer. Ia ter dois, tá ligado? Hashira da Névoa, assim, um bagulho
Sim,
loucura,
fiquei,
tá ligado?
Fiquei viajando nessas ideias também. Ia ser da hora, não ia?
Ia, lógico que ia. Mas, ó, sobre o Gene ainda, eu gosto muito desse personagem, eu acho ele muito foda, tá ligado? Ele tem as paradas Deus Ex que vem do nada, mas eu gosto que ele tem atitude, tá ligado? É um personagem que...
Cacete!
Ele preenche a tela que ele está presente, sabe? Em todo momento que ele está em tela, você tá vendo um personagem, porra, que tá ali com a presença marcante, tá ligado? Independente se ele tá, tipo, tirando narrativa do cu ou não, porque também tá.
E quer ver o que ele vai
Mas eu quero
fazer,
ver o que esse moleque
que ele
vai
é capaz
fazer,
de fazer,
porque esse moleque é perturbado, é doidão, tá ligado?
Eu vou ele aqui é meio imprevisível, né?
Ele tem um moicano,
Eu
cara.
Vou meter os dentes aqui numa árvore e foda-se, tá ligado? Eu vou comer aqui um Oni árvore e whatever, tá ligado? Então, todo momento que esse personagem tava em tela, eu ficava tipo, mano, ele vai fazer alguma coisa, tá ligado? E não vai ser só algo que vai ser edgy, que vai ser tipo... Não, vai ser algo com personalidade, com atitude. Que tava faltando ali na temporada, principalmente na metade, né? Que ela é bem mais devagarzinha, ali a gente tá conhecendo mais. E daí chega esse moleque com os poderes vindo do nada que é divertido de assistir.
Agora, uma coisa que eu tô impressionado nessa conversa é a decepção que a Gabi tá sendo pra mim, porque ela, que é a shipadora, print de personagem, não mencionou o Haganezuka.
Haganezuka?
Nossa, é um gostoso esse cara, tá?
É, o gostosão de máscara
é
que do nada
ferreiro.
É um gostosão fortão pra caralho.
Nossa, esse
cara
é gostoso, hein? Nossa senhora, na hora que a máscara caiu, eu falei, gente, que crime ele ter que usar essa máscara.
Eu juro que eu pensei, cara, a Gabi vai ser a primeira coisa que ela vai falar.
Não, não foi.
E
você
não.
Viu? Eu sou sempre
o ódio tomou mais conta
pra
da Gabi do que o amor e o gostoso.
Pra você ver.
Que decepção,
criou-se
Gabi.
Algo pra mim, assim, se o personagem Demon Slayer usa máscara, ele é um gostoso por baixo.
Ele é
não?
gostoso.
Porque
não,
quando... Não, calma lá.
Então.
Mas quando, o Inosuke tira a máscara, ele é gato.
É.
Tá ligado? Com aquele
gatinho.
Cabelinho azul, porra, estilosaço, tá ligado? Então, o próximo de máscara que aparecer, eu já vou estar com expectativas, assim, altas pra ele tirar a máscara e ser um cara de cabelo comprido maravilhoso, igual todos esses que estão aparecendo.
Brincadeiras à parte, isso é realmente interessante e legal de ver, porque... Eu não sei vocês, mas... A minha expectativa para os ferreiros era baixa nesse aspecto, porque ele, a gente já tinha visto ele nas outras temporadas, porque ele é o cara que aparece, é o ferreiro que aparece, pega a espada, volta, depois devolve a espada de novo, e ele fica bravinho porque o Tanjiro quebrou a espada.
É, imaginava aqueles carinha que passa no fundo do anime sempre, sabe, genérico assim, sem personalidade.
Pois é, isso. Então, em algum aspecto eu esperava um design genérico, né, tipo, ele ser um personagem genérico num ponto de vista visual. igual. Só que aí quando ele tira a máscara, lá vê aquele cabelo, aquela cara dele, ele inclusive me lembrou o Rengoku Moreno, tá ligado?
Verdade, verdade.
É, mas é porque esse é o cabelo que mais tem em Demon Slayer, né? Esse cabelo tava na moda nessa época.
Pô, bicho, mas foi muito massa, assim, porque eu falei, caraca,
cabelo
velho.
Cabelo do Chitãozinho,
legal,
né, mano?
Saca? E ferreiros geralmente são fortes, inclusive, vale dizer, o que é uma expectativa que, na realidade, não era pra ser um cara magrelo, na realidade era pra ser um cara fodão.
É que a máscara confunde a gente, né? Uma máscara meio boba, daí a gente...
Não, e a roupinha, Gabi? A roupinha, aquela roupinha normal de camponês.
Pois é,
que,
se fazendo, né? Se fazendo.
Eu sou apenas sigiloso. Uma camponesa. É.
Ainda falando sobre cabelo, eu quero falar sobre isso porque talvez... Vamos falar sobre cabelos.
Vai falar do cabelo do Muzan.
Não,
agora,
mas, que inclusive gostoso também. Mas eu vou falar sobre o... Porque assim, eu não sei nada do que vai acontecer. Vou deixar aqui registrado porque talvez seja da hora eu ouvir isso no futuro e as pessoas ouvirem isso e já saberem o que vai acontecer. Mas aparece o Moni lá, que eu acho que é o pica abaixo do Muzan, né? Que
o Kokushibo. É o número 1.
É o que tem o cabelão lá. Igualzinho... O pai do Tanjiro que aparece no
flashback.
É,
esse é um mistério. É um dos mistérios aí.
Eu tô assim. Cê... E aí também...
É, eu também.
Quer tá, que eu fale? Talvez...
Não, né? Não, mas...
não tá bom.
Não,
só
não
tô,
fala.
Só tô deixando aqui eu tá fazendo ligações. E, inclusive, Tanjiro muito burro, né? Porque aquele robô... O que é aquele robô, não?
Dororo.
Aquele... É, aquele... O
Dororo.
O Hyakimaru. O Hyakimaru.
O Hyakimaru.
Com o brincozinho. Igualzinho dele. E o Tanjiro não para e fala...
O Hyakimaru e o Dororo, porque tem a criança
é verdade.
Que cuida do robô.
Eita, será que não é uma referência, não?
Talvez seja.
Pô, mas, enfim. O boneco é idêntico. Não, que é isso?
Sim, eu acho
só
que
mudou
não tem
a peruca,
como.
Porque ele pegou a peruca do Demon Slayer, que você tem que pôr em todo mundo.
Do pai do Tanjiro. É,
mas o Tanjiro não se perguntou assim, mas quem é esse brinco aí igual meu?
Ele não se pergunta nada, ele é um estúpido,
ele não se
velho.
Não absolutamente nada.
Ele é xarope das ideias,
ele
irmão.
Ele não é estúpido, ele é focado, irmão.
Ah,
são
é,
duas
ele
coisas
é tão
diferentes.
Bonzinho.
Hiper focado.
Eu gosto tanto dele.
Ele tem
dele.
Uma missão e ele tá focado na missão e não vai ser distraído
puta
por brinquinho, não.
Puta que pariu, mano. Inacreditável.
Ai,
esse
mano,
cara.
Fiquei
assim.
Rindo muito nessa hora. Eu falei, gente, ele não vai perguntar mesmo. O que que tá acontecendo?
Ó, mas calma aí. Eu não vou contar nada, eu só preciso dar um toque, assim.
Ai, meu Deus.
Modere as expectativas e as perguntas que vocês estão criando, por favor, porque se apegue à simplicidade.
Você ouviu a minha fala inicial
aqui nesse podcast, porque assim,
ah, então vai ser só o cabelo isso. Bonito mesmo.
Não esperem que tipo,
tem que baixar
muitas respostas,
gente,
por favor,
ouvir,
porque
essa conversa que a gente teve aqui é essencial, inclusive pro ouvinte que tá participando dessa conversa de, né, nos escutando
e escrevendo no chat também do Spotify, né, falando com a gente, agora, que a gente vai ler depois.
Abaixa a expectativa, cara. Eu acho que a experiência de Demon Slayer se torna melhor e mais divertida se a expectativa é baixíssima e não esteja esperando nada, porque cara, é isso, só se deixa levar, vamos viver a vida, cara,
a animação
é irado.
Tão linda, nossa, que bonita, né?
É isso.
Aquela pessoa que é tão bonita que você fica meio assim, sabe, sem chão, mas aí ela abre a boca e você pensa, até que não tem nada pra oferecer, mas ainda assim eu vou ficar olhando porque é legal.
É isso.
Antes da gente acabar, acho que a gente podia falar do final, né? Que o último episódio, inclusive, é duração especial aí de 2 episódios, né? Demon Slayer, inclusive, a gente falou aqui que são 11 episódios, mas seria como se fosse 13, né? Porque 2 episódios são duplos. E no último episódio...
O final do Blade? O vampiro que anda no sol?
E aí, no último episódio, a gente tem a... Tem um flashback ali do Muzan, né, se tornando um Oni. Pô, eu fiquei um pouco chateado nesse momento aí.
Meu
tipo
Deus,
assim,
esse episódio inteiro é só a gente
eu fiquei
chorando.
Muito esperando, caraca, vai ser foda. E pô, foi um médico caseiro, foi um feitiço, um chá de bruxa, de droga, fez o primeiro Oni do mundo.
O cara fez um chá de fita, irmão, todo errado, é isso que aconteceu.
Vocês já assistiram Kingdom?
Não.
Não,
sim,
nunca vi.
Sim.
É
sim.
A mesma história.
Da mesma época, da mesma as mesmas época. Roupas.
Alguém tá doente lá, daí aparece um médico, puta, cara é foda, tá ligado? Faz um chá de fita lá com umas ervas e porra, pronto, demônio, fudeu, deu merda.
Zumbi. Pô, talvez eu possa ser ignorante, isso seja algo da literatura aí, tradicional, mas...
Cara, deve ser, porque não é possível que tenha duas histórias iguais, assim, e, tipo, elas não tenham a mesma origem.
Eu fiquei bem chateado de ser só isso, sabe? Eu fiquei,
Será que a gente é boçal?
Inclusive, só pra contextualizar, Kingdom é uma série coreana que tá disponível na Netflix... que é justamente uma história de zumbis de época. E é isso que o Bianessa tá explicando.
Exatamente, é muito boa.
É muito bom, é muito bom. É, mas eu concordo, tipo, só é qualquer coisa, né? Tipo, beleza, o Magic chegou lá e ele virou o primeiro e o mais forte demônio de todos os tempos da história.
E todas, todas as soluções, né, do último episódio apresentadas, vamos combinar que, assim, tem algumas coisas que...
É, porque ele faz isso e aí ele, de alguma forma, ele tenta conectar já esse flashback com a Nezuko tomando sol no presente, né, assim. Ele...
Ai, gente, que foi isso?
É que é justamente isso, né, o Muzan, ele acabou virando o demônio lá pica. E daí ele foi criando todos os outros Onis até alguém tentar conquistar a porra do Sol. Que é nada mais nada menos que conseguir sobreviver aos raios solares. Pra quando essa pessoa aparecesse, que não era ele no caso, porque ele não tinha essa habilidade, ele comer essa pessoa, absorver essa pessoa e conquistar esse poder pra ele mesmo. E aí se tornar o Oni supremo, primordial. E aqui a gente vê no final do episódio que essa pessoa nada mais nada menos que...
Quem será?
A Nezuko. Que ela consegue conquistar o Sol, é a primeira Oni que consegue fazer isso. E por quê? Jamais saberemos.
Porque ela é irmã do Tanjiro.
Aí, com certeza, mas aí é o DNA solar dela aí também. Porque, pô, o Tanjiro
é da
parada solar aí também.
Então.
Com certeza é isso. É.
Mas, caralho, tá muito difícil não dar um spoiler aqui.
Quem convidou o cara que vai dar spoiler aqui?
Se segura, Bianese.
Não, bota, gente, Bianese. Só sejam óbvios assim, tá ligado? Solar, né? Não sei porquê.
Pronto,
assim,
ele deu um spoiler.
Não
assim,
sei porquê,
um spoiler,
mas assim,
cabeça,
né? E aqui,
do
ó.
Nada,
eu vou deixar,
segue, um chinelo
vou deixar bem claro aqui. Eu fiquei transtornado com essa parte. Eu falei, não, precisa ter uma explicação. Precisa ter uma explicação. Vou atrás da explicação. Não tem nem no mangá, gente.
Nossa senhora.
Fica por isso mesmo.
É só isso.
Mas, cara, eu mesmo sem saber no que vai dar, eu fiquei revoltada. Porque, assim, se você não vai matar o personagem, você vai fazer alguma coisa, então não finge que você vai matar. Porque não bota flashback, entendeu? Não
mas
faz...
aí você quer acabar com a indústria do entretenimento.
Ah, mas aí você quer acabar com o anime, né?
Não.
Ô, louco, não. É. Sem falar que é o seguinte, é maneira a cena do dilema moral do Tanjiro ali entre salvar pessoas e a irmã dele.
Eu não tô
dele.
Falando
essa
disso.
Essa parte é muito
eu
foda.
Eu achei tenso,
foda.
Tá? Fiquei tenso.
Pode
pra
manter,
caralho, bicho.
Pode manter, não tem problema nenhum, achei foda. O que eu tô falando é que daí ficaram enrolando tudo esses flashbacks, esse negócio. Aí você fala, putz, morreu, né? É isso, Tanjiro morreu. E aí, a minha esperança dessa temporada ter sido meio decepcionante mudou. Eu falei assim, cara, eles vão matar a Nezuko. E eu realmente acreditei por um segundo. Não sei nem como é que eu fui idiota
a
esse
Gabi,
ponto.
Você foi
fã
inocente,
de One Piece,
né?
Que ninguém morre.
É, eu acho que a Gabi, você tava esperando uma outra coisa que não era Demon
Slayer
nesse anime.
Muito alta.
Aí foi falha minha mesmo. Não
foi
nem
falha
do anime.
Tava esperando uma maturidade Game of Thrones ali pra Demon Slayer.
Mas, gente,
sabe,
não ia ser da hora se eles matassem a Nezuko.
Pô, ia ser
por um momento
absurdo.
Eu queria muito. Eu falei, gente,
não,
eles
ia
vão,
ser absurdo.
Eles vão
essa,
fazer
essa
isso.
É a resposta. Ia ser absurdo.
Eles vão fazer isso. Eles vão matar a personagem mais importante dessa merda. Vai ser maravilhoso. O desenvolvimento do Tanjiro, a partir disso, eu já comecei a minha cabeça já começou aqui, ó. E aí,
tanto
que deu.
Tanto que, assim, isso vale dizer, porque uma coisa que foi feita na temporada anterior e não foi feita nessa, né? O final que termina no... E aí, o que rolou? Não sabe? Porque, assim, o final do arco do entretenimento, que, tipo, terminou a luta ali, escombro, tá tudo destruído, caralho, quatro. A gente não tem certeza de nada, sabe? Tipo, obviamente, se você não leu o mangá. A tensão daquele final, que é literalmente cortar o episódio, ele encerrar no ápice do clímax, é, cara, surreal, assim, sinistro, fantástico. E aqui, o que não foi feito foi isso. Porque aqui, justamente, mostra o after, mostra... Ah, não, mostra que ficou tudo bem, mostra justamente que, tem todo esse negócio do sol aí, ela pode andar justamente pra poder finalizar com esse negócio do Muzan, né, pra poder, da mesma forma como o arco começou com
Muzan.
Ele, termina com ele, beleza, fecha esse ciclo aí. Só que, em termos de impacto, porra,
nada.
Não tem nem comparação. Imagina se tivesse terminado sem saber se ela morreu ou não.
Eu ia cair nesse cliffhanger, velho.
Eu ia também, com certeza.
Eles não fazem isso porque eles sabem que geral ia se decepcionar, porque eles, tipo, iam reviver ela depois. Daí eles sabem que todo mundo
não,
ia ficar, ai, que absurdo.
Que...
É, mas
não,
vocês realmente
que
acharam que ela morreu enquanto vocês estavam assistindo o episódio?
Eu não achei, mas...
Eu não tava acreditando que ela iria morrer, mas é aquele negócio, você tá na tensão do momento.
O dilema é muito foda, cara. É muito legal.
Não, a construção é muito muito boa, mas é muito o tempo boa. Todo eu tava assim, beleza. Eu nunca pensei, tipo assim, morreu, é qual a solução que eles vão dar? É essa que é a tensão da cena.
Inclusive, na minha cabeça, a solução era o Genya conseguiu descer
e pegou
lá
ela,
e, tipo...
eu também, abraçou ela.
Pegou ela e levou pra sombra, sei lá.
Irmão, não pode colocar, só tirar a camisa e cobrir ela do sol, saca? É tão difícil.
Uma camisa passa raio solar, PH.
Pô, mas passa bem menos do que nenhuma pano, cara.
Se você, se você pegar sol de camiseta, você não vai queimar igual. Exatamente.
É, entrar isso, no mar, fica a marca de caminhoneiro aqui no braço, pô. Se tiver o braço dirigindo aqui, pô. Caraca, que isso? É só cobrir a menina.
Ajuda aí, né, irmão?
Aí, por um breve momento, eu achei que eles iam ter senso.
Vamos ajudar aí, Tanjiro, porra.
Ajuda aí, irmão. Bom, gente, vamos chegando ao final de mais um podcast aí, Demon Slayer, nosso arco da Vila dos Ferreiros. Esperamos que você, nosso ouvinte querido, tenha gostado, né, da nossa conversa aí, nosso papo emocionado sobre o nosso shonenzinho de lutinha aí que gera hype no coração de muita gente do mundo inteiro, né? E a gente espera que você, né, converse conosco, venha falar suas opiniões também, né? Inclusive, participando aí que, não sei, a gente conversando esses dias estava até mencionando que... E já falamos em alguns outros podcasts sobre as enquetes e as perguntas de interação no Spotify. Então, alguns de vocês já estão muito já interagindo conosco ali por esse e-mail. Mas caso você não tenha visto, desce o post aí do episódio no Spotify, que toda semana a gente está botando uma enquete para você participar e dar sua opinião. E também a gente está colocando uma caixinha de pergunta para você poder participar e interagir conosco de alguma forma em relação ao episódio, né? Obviamente.
E boa parte, como a gente disse no começo desse cast, que do nosso público está no Spotify. Então, são ferramentas que a gente quer usar cada vez mais. Então conversem lá nas caixinhas de comentário, respondem nossas enquetes pra gente saber que vocês estão gostando e a gente fazer mais e mais. E inclusive a gente vai começar a avisar aqui durante o podcast as nossas perguntas, né? Pra vocês irem lá já responder. A pergunta da semana é: quem brilhou mais nessa temporada? Daí vai... É, exato. Vai ter as opções lá.
É isso. Votem aí, né? E vamos ver quem que
bota
brilhou
o
mais.
Bota o Ferreiro na opção, pelo amor de Deus.
Pode deixar.
Isso aí não vai ser nem a enquete. Isso aí vai ser a pergunta para você poder, inclusive, escrever mais ali sobre a sua opinião.
Perfeito.
Porque quem é melhor e tudo mais. Então fica aí a dica. Mas antes da gente encerrar o nosso programa, vamos para os nossos jabás de sempre.
Meus jabás de hoje são o nosso programa... Animes Overdrive número 8, né? Que o Bianese relembrou aí. Onde a gente fala de Demon Slayer. E também o Cúpula do Trovão, onde os meninos participaram lá pra falar de Demon Slayer. Pra vocês verem um acumulado de opiniões do nosso elenco. E só registrar que, apesar da gente ter reclamado muito aqui dessa temporada, a gente adora Demon Slayer, né? Eu sou muito fã, votei em tudo de Demon Slayer no Animal Awards. Tem o clássico Eu Sou
o
Tanjiro.
O dono da fatídica frase, oi, eu sou o Tanjiro e vou trabalhar.
É, só que assim, é só uma temporada que... Eu acho que tem uma coisa que eu não comentei, pensando agora, que talvez tirou um pouco da minha empolgação. Eu, até então, eu só tinha visto Demon Slayer dublado e SUV legendado. Eu acho que isso daí já me desconecta um pouco dos meus amigos ali. Mas
justo.
Sim, de fato, a temporada é inferior, a gente passou horas aqui falando. Mas ainda amo Demon Slayer e espero que essa seja só uma barrigada. E nos perdoem por não gostar do que é ruim.
O meu jabá é pra vocês acompanharem o meu trabalho lá no IGN Brasil. Tem muita coisa de Demon Slayer. Essa semana a gente tá soltando bastante matéria, tentando explicar aí um pouquinho sobre esse novo poder da Nezuko, sobre o passado do Muzan. Tem quiz de One Piece. De One Piece também tem, mas tem quiz de Demon Slayer. E tem também o nosso guia de Demon Slayer, caso você queira aí partir pro mangá. Tá tudo detalhadinho lá pra onde você começar. Se você quiser conhecer mais sobre os novos arcos que estão por vir, então vai dar essa moral aí pra nós, que ajuda bastante.
O meu jabá vai de novo. Ouçam o Cúpula. Não só o episódio que a gente participou, mas o Cúpula, porque é um programa muito bom. A gente gosta dos nossos amigos. Vamos dar lá apoio pra eles. E também eu mesma, Gabi Tosati. É só jogar nas redes que vocês vão encontrar minhas artesinhas. Fiquem ligados sempre aqui nos finais dos programas, porque estarei comparecendo a alguns eventos e anunciarei em breve. Então, fiquem ligadinhos, porque talvez vocês possam comprar minhas artesinhas ao vivo.
E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast em @overdriveanimes no Twitter, Facebook e Instagram. E também não se esqueçam de nos seguir no nosso canal da Twitch e no nosso TikTok em @animesoverdrive. Inclusive, uma novidadezinha, não sei... é óbvio, né? Ainda no começo agora não tem muita gente, mas a gente já está no Blue Sky também. Então você procurar, caso você tenha Blue Sky, estamos lá também em @animesoverdrive. E para ficar ligado em todas as nossas novidades e conversar conosco, como eu disse mais cedo, né? Interagir com a gente, conversar, vir falar o que você achou dessa temporada de Demon Slayer, você gostou, você odiou, o que você gostou, quais foram os seus personagens favoritos, qualquer coisa, fala de qualquer anime, fala de qualquer assunto, coloca a gente nas nossas redes sociais e pessoais, né? @PedroLobato, @PHDoriel, @PHOficial do Instagram, @BianeseMateus, Bianese com dois Es, Mateus com TH, e @Gabitozati ou @Gabizord com um zerinho no lugar do O. Coloca a gente, vamos conversar, vamos ser felizes, e todos os dias de manhã acorde, vá no espelho e fale: eu sou o Tanjiro, antes de começar o seu belo dia. E é isso, vamos ser felizes, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.
Demon Slayer tá plagiando Fire Force, porque simplesmente...
Ah, não, vai tomar no cu, chega. Não aguento mais, não aguento mais.
Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.